Falando de livros.
Bom dia, estamos de volta com o Universo Literário. E a Revista Literária foi uma publicação que existiu entre os anos de 1966 a 2002, criada pela UFMG, desempenhando grande importância estética, política e histórica. Nomes fundamentais do meio artístico e intelectual brasileiro publicaram em suas páginas, como Sérgio Santana, Humberto Werneck, entre outros. Com a edição comemorativa dos 50 anos da Revista Literária, cerca de 50 textos entre contos e poemas foram selecionados para representar a longa trajetória da publicação, além de traduzir em textos questões que marcam a segunda metade do século XX. Para saber mais sobre a publicação e sua história, você confere agora o nosso bate-papo com o professor da Faculdade de Letras, Luiz Alberto Brandão, que em 2015 iniciou os trabalhos de digitalização das edições da revista e, junto com a professora da Escola de Belas Artes, Fernanda Goulart, organizou essa edição comemorativa de 50 anos. Então você confere esse bate-papo agora no Universo Literário. Luiz Brandão, bom dia. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário. É um prazer falar com você na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, estou muito feliz de estar aqui dentro da Rádio UFMG, que eu escuto muito, que eu adoro.
Oh, maravilha! Luiz, como foi o surgimento da Revista Literária, o contexto da década de 60 no país, ali golpe militar, pré-AI-5, afetou a publicação?
Pois é, havia na segunda metade dos anos 1960, em função dessa conjuntura política mesmo, né, o estado de exceção, a ditadura militar, havia uma demanda muito grande por veículos, né, por veículos que pudessem, dar conta da produção literária, né, do debate de ideias, e a Revista Literária surgiu dessa demanda. Eram alunos da UFMG, alunos de graduação, um aluno da filosofia, que era o Luiz Vilela, e um aluno da Letras, que era o Luiz Gonzaga Vieira. Eles desejavam criar uma revista literária, que não havia na universidade, e se aliaram a um assessor de imprensa, um jovem, mas que já trabalhava na reitoria, que era o Plínio Carneiro, e eles procuraram o então reitor, que era o Aloysio Pimenta, que posteriormente se tornou, inclusive, ministro da Cultura. E o reitor, ele ficou encantado com a ideia, inclusive imediatamente sugeriu que junto à revista houvesse também um concurso literário. E aí então a revista ganhou uma nova dimensão, porque a ideia era não apenas publicar textos, mas estimular a criação dos textos, não é?
Uhum. Agora, os trabalhos foram originalmente publicados sob pseudônimos na Revista Literária. Isso foi uma decisão artística ou uma medida de segurança dos autores frente à repressão do governo?
Olha, não. Na verdade, o uso dos pseudônimos acontecia só durante o processo de avaliação dos textos, né? Para garantir mesmo a total isenção da banca, não é? Então, as comissões avaliadoras, né, liam os textos, mas não sabiam quem eram os verdadeiros autores, né? E por isso que o pseudônimo era tão importante. Mas quando os textos eram publicados na revista, os textos vencedores, né? Aí não, aí os nomes dos autores eram revelados.
Uhum, né? Entendi. Você já mencionou em algum momento que essa edição comemorativa transcende a ideia de antologia. Antes de mais nada, o que configura a ideia de antologia e como essa compilação para os 50 anos da revista vai além deste conceito?
Olha, uma antologia é uma reunião de textos, né, que já foram publicados, né, na própria história da revista, ao longo dos 27 números, né?
Uhum.
Mas a gente desejou que essa antologia não fosse simplesmente um apanhado de textos, né? Que ela contasse uma espécie de história da segunda metade do século XX no Brasil,
uhum,
né? Inclusive mostrando como é que textos de diferentes épocas, né? Um texto dos anos 1960, próximo de um texto de 1980, como é que essa articulação reflete muitas das questões essenciais da cultura brasileira.
Uhum.
Então é nesse sentido que a gente acha que a gente está transformando o sentido desses textos, né, do sentido original dos textos, porque a gente está produzindo ali uma espécie de narrativa mesmo, né? A gente está produzindo uma nova geração de sentidos, né, ao colocar textos de épocas diferentes, né, lado a lado.
Certo. Agora, a revista literária, Luiz, ela recebia trabalho sempre mediante concursos e na segunda sessão publicava autores convidados. Como funcionava esse método de seleção para publicação?
Olha, havia, né, claro, os editores responsáveis, né, e os editores eles também trabalhavam juntamente com comissões avaliadoras, não é? que eram pessoas que, embora não fizessem parte do corpo editorial, não é? Que se dispunham a fazer esse trabalho de seleção, ou de indicação, no caso da segunda sessão. Não é?
Certo. Essa edição apresenta trabalhos que trazem e retratam mulheres, tanto como autoras da revista, quanto como temática social. Que tipo de mudanças esse retrato das mulheres sofre ao longo dos anos de publicação da revista literária?
Olha, isso é algo lindo, né? Isso valeria uma pesquisa, mais, né? Uma pesquisa exclusiva, né? Uhum. Só sobre essa temática. O que eu posso te dizer aqui, rapidamente, é que a presença das mulheres é absolutamente impressionante ao longo da história da revista. Uhum. Né? Tanto no trabalho de organização, né, uma das grandes editoras, né, que esteve à frente da revista era Ana Maria de Almeida, que era professora da Faculdade de Letras, que, né, foi convidada para o lançamento e disse que vai, espero que a gente possa encontrá-la lá. Né? Mas como você disse, há uma presença cada vez mais constante das mulheres. A gente percebe que, por exemplo, nos anos 1960, na segunda década, quando a revista começa, essa presença ainda não é tão marcante. Mas à medida que a década de 70 vai avançando e depois na década de 80, essa presença vai ficando cada vez mais, mais forte. As temáticas, né, mesmo as mais polêmicas, como a questão do aborto, por exemplo, essas temáticas começam a aparecer com um vigor, de fato, notável.
Maravilha, são 9 horas e 26 minutos, você está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck, nós estamos conferindo um bate-papo com o professor da Faculdade de Letras, Luiz Alberto Brandão, sobre a edição comemorativa dos 50 anos da revista literária. A gente fica com a segunda parte desse bate-papo agora. A revista literária teve a coruja como símbolo, com a marca da revista sofrendo uma reconfiguração para esta edição de 50 anos.
Sim.
Luiz, por que a coruja? Qual a significância que a ave tem no mundo da literatura?
Sim, bom, a coruja é o símbolo do conhecimento, de um modo geral, né? É o símbolo da filosofia, num sentido mais específico, mas o símbolo do conhecimento. Então, toda a universidade, de certa forma, está sob o reinado da coruja, né? Já que a universidade é um centro mesmo que busca a produção do conhecimento nas várias áreas.
Uhum,
né?
Uhum.
E eu acho muito lindo que a coruja tenha atravessado a história da revista. Ela está em todas as capas, tem essas variações, né? Em algumas capas ela aparece de branco, na número 1 da revista ela ainda é branca, depois ela tem algumas variações. E a gente ficou muito feliz de poder retomar essa coruja da edição comemorativa. E literalmente nessa edição a coruja voa, né? Porque a gente fez, né, um flipbook, que é aquele sistema de animação, que parece um cineminha de papel, né? Que quando você passa as páginas rapidamente, olhando na margem, você vai ver, o leitor vai ver o voo da coruja.
É verdade, eu estou fazendo isso aqui agora, que fofo.
É muito lindo isso, né? É muito lindo. Porque a nossa ideia é essa, né? Que a revista, que a cultura, que a arte, que o desejo de conhecimento possam, né, continuar o seu voo. Né?
Com certeza. E Luiz, como é que foi o processo de curadoria? Quantas publicações originais foram revistas e quais os critérios para compor essa edição de 50 anos?
Bom, quando a gente montou o grupo, né, a primeira etapa era conhecer a fundo os números, né? Além de todo o trabalho de contato com pessoas que participaram da história da revista, entrevistas, né, busca de outros materiais, mas a primeira tarefa, né, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, olha, vamos sentar, né, e em reuniões quinzenais, vamos ler todos os exemplares. São 27 números, né, e isso totaliza mais de 4 mil páginas, né? Então, um volume muito grande de material. Então, No primeiro momento, o método era vamos lendo e vamos separando tudo que nos parece relevante, não é?
Uhum.
Relevante no sentido de representativo, né, do momento em que aquilo foi publicado.
Uhum.
Não é? E o que foi muito curioso é que quando a gente fez uma primeira grande triagem, e claro que a gente teve que eliminar repetições, porque às vezes você tem um mesmo autor que publica vários textos assim, incrivelmente bons, não é? Que tem uma qualidade excepcional,
uhum.
Mas a gente não queria repetir autores, não é? Quando a gente fez essa seleção, fomos fazendo as subtrações, a gente chegou exatamente no número 50, né? Eu conto essa história, as pessoas acham que isso aí é uma espécie de causa de pescador, de lorota, mas não é, isso de fato aconteceu, né?
É a pura verdade,
né? É a pura verdade. E aí a gente achou que era, puxa vida, era assim, uma sinalização de que a gente estava no caminho certo, porque
uhum.
com 50 anos, com 50 textos, né? E aí veio um segundo trabalho, que é a curadoria textual, que é como organizar esses 50 textos. Porque a gente não queria colocar simplesmente, né, em ordem alfabética, pelo nome dos autores, ou simplesmente na ordem cronológica das publicações, né?
Uhum.
E como eu disse anteriormente, a ideia era que a gente contasse uma história.
Certo.
Né? E esses 50 textos, eles fizessem sentido como seu conjunto, como se fosse um grande romance mesmo,
uhum.
do que significou ser jovem no Brasil, né?
Uhum.
Aí, na segunda metade do século XX. Né?
Legal. Agora, Luiz, você pode explicar um pouco para a gente sobre a circulação da revista, o que ocasionou a suspensão da revista em 96 e a última edição publicada apenas em 2002?
Olha, então a primeira pergunta. Né? A revista sempre foi distribuída gratuitamente, isso é um dado bastante relevante, né? Ela nunca teve finalidade uhum. comercial, né? E ela era enviada, né, a todos os órgãos de imprensa e a várias instituições culturais do mundo todo.
Uhum.
É impressionante, e a gente tem um registro disso, porque a gente tem a correspondência, né, que era recebida, né, e a revista trabalhava no sistema de permuta, né, ou
uhum.
seja, ela era enviada, por exemplo, para um instituto cultural, né, num país estrangeiro, e se esse instituto cultural, né, tivesse também uma publicação na área de cultura, eles enviavam aqui para o FMG.
Certo.
Então foi sendo montado um acervo.
Uhum.
Né? Em relação ao final da revista, né, em 1996, né, quando a revista completava 30 anos, né, na verdade não houve um encerramento oficial. O que aconteceu foi que os organizadores, os que administravam a revista, não, coordenadores, eles se afastaram,
uhum.
não é? E não houve, nenhum outro grupo se dispôs, não é, a dar continuidade. Então ela ficou numa espécie de limbo.
Uhum.
Não é? Quando foi em 2002, não é? Um pouco antes, 2002 já foi o lançamento, um grupo de alunos se interessou pela alunos da UFMG, vinculados à Faculdade de Letras, se interessou pela história da revista e achou que ela precisava ser retomada.
Uhum.
Aí fizeram um 27º número, né, que foi lançado em 2002, mas infelizmente não houve também continuidade a partir desse último número.
É, a gente espera que no futuro ela retorne com força total, né, Luiz?
Seria muito bom. Agora, para que ela volte, seria necessário pensar na garantia da institucionalização.
Sim,
né?
Com
Porque
certeza.
Porque se ficar simplesmente dependendo, né, do empenho, né, de pessoas específicas, a tendência é que, né, exista por um, dois ou três números e depois ela deixe de existir novamente.
Vamos torcer, então.
Tomara que sim, claro.
Luiz Brandão, olha, um prazer enorme conversar com você aqui no Universo Literário. Parabéns por esse projeto sensacional. Gostaria de te lembrar, Luiz, que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades.
Ô, querida, obrigado. Super obrigado por essa divulgação. A gente está esperando todo mundo lá no lançamento, a distribuição é gratuita,
uhum.
e a edição ficou simplesmente deslumbrante.
É mesmo.
E a gente espera que esteja à altura da relevância que a revista, né, possui para a história da UFMG, mas não só da UFMG. Isso é algo lindo que eu gosto de destacar. A revista literária abria as portas da UFMG para todo mundo da cultura brasileira e mesmo para fora do Brasil.
Maravilha. Um beijo grande para você. Boa quinta, nos vemos mais tarde.
Beijão, querida.
Tchau, tchau. Tchau.
Muito bem, então, você acabou de conferir o nosso bate-papo com o professor da Faculdade de Letras, Luiz Alberto Brandão. O evento de lançamento da edição comemorativa da revista literária 50 anos será hoje, às 5h30 da tarde, no auditório 1007 da Faculdade de Letras da UFMG. Durante o evento, cerca de 1000 exemplares serão distribuídos gratuitamente. A UFMG fica na Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha. Para mais informações, acesse a página do evento no Facebook, facebook.com/RLUFMG, facebook.com/RLUFMG.
Falando de livros.